Bem-vindo ao Poder Público. Estamos no Palácio das Laranjeiras, em Lisboa, a casa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Recebe-nos a Secretária de Estado, Maria Fernanda Rolo.
Neste Poder Público, falamos sobre ensino superior, propinas, exclusividade dos bolseiros e sobre a questão da redução de vagas em Lisboa e Porto.
Déficit inferior
de 10%,
2,5%
para 2,7%,
0,8%
3%. Vamos lá.
Below zero. Who ever heard of this?
Falemos português.
Inevitáveis medidas adicionais.
As taxas de juros dispararam em todos os prazos.
Não podemos pagar.
Este é o Poder Público, um podcast de política. Um estudo encomendado pela Direção-Geral do Ensino Superior mostra que alunos e famílias não acreditam que estudar compense. Como é que o governo pode mudar esta visão na sociedade? Palavra à Maria Fernanda Rolo, Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
Dando dados e mostrando às pessoas que a ideia que têm não corresponde exatamente à realidade. Esse estudo que referiu mostra que as pessoas têm essa percepção errónea e depois explica um bocadinho porquê através das conversas que têm com os jovens.
Vamos a isso. Quais é que são as principais razões para esta percepção?
Ao nível depois do mercado de trabalho, as pessoas com formação superior, os seus salários são significativamente mais elevados do que os outros e, além disso, depois a progressão salarial ao longo da sua vida tende a acentuar-se relativamente aos que não têm formação superior.
Os números também apontam para que quem tem um curso superior tenha 85% mais de probabilidades de ter um trabalho.
E depois, se calhar, outros dados muito, tão ou mais importantes, até ao nível do bem-estar e da realização pessoal, as pessoas, de facto, com formação superior também têm uma noção mais clara das suas possibilidades e de se integrar.
Hoje, em cada 3 jovens com 20 anos, apenas um está no ensino superior.
Mas convém dizer que a formação superior é no sentido também, não é porque toda a gente tenha que ter o curso superior, é porque no fundo nós também temos que ter a noção de que o mundo está a mudar e a aceleração é muito grande e que num futuro muito próximo, não é? Não só o próprio ensino superior está em mudança. Hoje em dia um curso é um princípio de vida, não é? Há uns anos atrás as pessoas não tiravam o curso e ficavam destinadas a fazer aquilo toda a vida, não. Hoje em dia a flexibilidade e a versatilidade na formação superior é muito maior, mas sobretudo a lógica do emprego e da atividade mudou profundamente e vai mudar mais. Nós temos a expectativa de que cerca de 50% das profissões, tal como nós as conhecemos hoje, desaparecerá ou alterar-se-á profundamente nos próximos anos.
E do lado do empregador?
Hoje em dia as coisas também mudaram, não é? Portanto, o empregador já não quer só a pessoa que tem muito boa nota. Portanto, é evidente que tem que ter muito boa nota, mas também tem que ter outro tipo de competências sociais, atividade física, forma de estar na vida, tal como as pessoas, os jovens que se candidatam hoje também definem, no fundo, a sua saída profissional em função de outros atributos e de outros argumentos que a sua vida, no fundo, lhes perspectiva e que eles querem garantir que têm.
Entretanto, há projetos da tutela para incentivar os alunos a prosseguir estudos, como as iniciativas Estudar Mais é Preciso e o Comboio do Conhecimento.
Maria Fernanda Rolo diz que nem sempre é a razão financeira que faz os alunos desistir do ensino superior. Mas será a propina um valor justo a pagar?
A propina é, quer dizer, independentemente do seu valor, é uma comparticipação que, no fundo, também vai criar aqui algumas homogeneizações no acesso ao ensino superior. Repara o seguinte, nós temos cerca de 70 mil bolsas de ação social. A verdade é que, enfim, não haverá muitas pessoas que possam dizer que não entraram no ensino superior por não ter tido apoio social.
Há alguns países europeus que têm uma política de propina zero. E em Portugal, acaba por ser justo um aluno do ensino superior público pagar um valor que pode passar os 1.000 euros anuais?
Em Portugal, por enquanto, a propina é efetivamente o valor, que não, enfim, não vou dizer se é muito ou pouco significativo, mas que também garante a sustentabilidade das instituições de ensino superior, mas que ao mesmo tempo equilibra também, no fundo, a acessibilidade das pessoas ao ensino superior.
E podemos caminhar para um futuro sem propinas?
Não faço ideia, eu não é difícil fazer futurologia a esse nível, não é? Quer dizer, aquilo que nós pretendemos é que, de facto, o ensino superior seja acessível a todos. Neste momento é, e queremos alargar essa base social de apoio.
Mas ainda há outros dados.
Nós somos dos países onde há uma persistência mais evidente entre o nível de vida dos pais, o contexto social e cultural e as pessoas que optam por ir para o ensino superior. E este determinismo, que tem muito a ver efetivamente não só com as razões sociais e culturais, não é, de facto, refém totalmente da sua capacidade financeira.
Na prática, uma boa parte dos alunos do ensino superior são filhos de pais que tiveram também eles percursos no ensino superior e, por isso, têm, na generalidade, outra capacidade económica.
E em relação ao corte de vagas nas universidades de Lisboa e Porto, são medidas como esta que trazem os estudantes para o interior ou isto só faz com que menos pessoas prossigam estudos porque não conseguem entrar nas primeiras opções que têm?
Avaliar, estudar a possibilidade de diminuir vagas é olhar para este problema com a preocupação de que se têm que criar, no fundo, mecanismos de maior equidade e de maior responsabilidade em termos de coesão territorial. Esse é que é o problema. Portanto, isto não é sobretudo tentar corrigir uma assimetria que é gigantesca.
Já vamos ficar a conhecer a posição da Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em relação às acusações do Bloco de Esquerda, que diz que os reitores estão a boicotar o programa de regularização dos precários do Estado.
P24. De segunda a sexta, ao meio-dia e às 5 da tarde, ouça as 10 notícias que marcam a atualidade.
Fala Maria Fernanda Rou.
Nós sabemos que o conhecimento é seguramente a riqueza maior que nós podemos ter ao nível dos nossos recursos humanos para nos posicionarmos internacionalmente. E, portanto, este é, porventura, um dos maiores desafios, é como é que nós qualificamos mais os nossos recursos humanos, sendo que temos noção de que não é um esforço que se esgota no ensino superior, começa desde do pré-escolar, numa lógica que é cada vez mais a da aprendizagem ao longo da vida, porque também já ninguém olha para o ensino superior como se a aprendizagem se esgotasse aí. E é evidente que isto também envolve a própria transformação, a própria adaptação das instituições de ensino superior.
E em relação aos reitores, estão ou não a boicotar o programa de regularização de precários, como diz o Bloco de Esquerda?
Os reitores estão a olhar para o seu sistema e, evidentemente, a reconhecer, e eles é que têm que conhecer, no fundo, também quais é que são as pessoas que estão lá, não é? E olhar para as suas necessidades. E, portanto, temos que dar tempo para que haja aqui, neste, o caso do ensino superior é, porventura, dos mais complexos, onde a diversidade de posições é maior, confiar na bondade da intenção que é a regularização e a integração das pessoas que estão efetivamente em condições de precariedade. Agora, como é evidente, o conceito de precariedade, o conhecimento detalhado de cada um destes casos é difícil e é o que está a ser feito. Portanto, os reitores, conscientemente e responsavelmente, têm que encontrar um equilíbrio para o qual nós suscitamos, que é de garantir as condições adequadas e o enquadramento adequado para as pessoas que estão, de facto, associadas. E é isso que está a ser feito.
A Associação dos Bonsais de Investigação Científica publicou há uns dias uma nota no site da associação a dizer que há várias dezenas de investigadores que estão a ser impedidos de assinar os contratos de bolsa porque não podem pertencer a organizações ou associações ou sequer a terem outro tipo de atividades não remuneradas que desempenham nos seus tempos livres.
Esta regra não é inconstitucional?
Não é nada inconstitucional. Então, isso está tudo enquadrado, tem um enquadramento, quer dizer, legislativo e está tudo regulamentado.
Esta associação fala num desrespeito do artigo 46 da Constituição da República, que permite aos cidadãos terem o direito e a liberdade de associação.
O que está em causa aí, quanto muito, é o facto de os investigadores, quando são beneficiários do financiamento público por bolsa, eles assinam um compromisso que o trabalho que estão a desempenhar, não é, tem a ver com essa missão. É evidente que está também previsto no regulamento do bolseiro quais é que são as atividades que ele pode e não pode desempenhar. Quando ele, no fundo, que está a ser pago por dinheiros públicos para desenvolver a sua atividade de investigação, desempenhar outras atividades que não são compagináveis com isso, é evidente que está em contradição. E, portanto, mas sobre isso, acho que, enfim, que nem devia haver espaço para polémica, porque o bolseiro que o está a fazer tem a liberdade toda de desempenhar o seu trabalho científico, de fazer a sua produção científica, ainda de poder contribuir no contexto de docência, mas evidente que não pode fazer outro tipo de prestação de serviços remunerados quando precisamente está a ser financiado pelo dinheiro de todos nós para exercer aquela atividade. Portanto, não me parece que
não
haja.
Não são remunerados?
Não há contextos não remunerados, a não ser que as pessoas. Agora, repare uma coisa: as bolsas estão a ser remuneradas pelo seu trabalho de investigação.
Sim.
Não é? E há muito tempo que as situações de exercício de alguma atividade junto às instituições não remunerada têm um enquadramento e, portanto, se ele não é respeitado, evidentemente que tem que haver a correção disso, não é?
Mudamos de tema. O Governo prometeu apoiar a contratação de 5 mil doutorados até 2019. Em que estado é que está este processo?
Está a avançar bem. 5 mil pessoas no emprego entrar no sistema até 2019. Penso que sim, agora cumpre também. Ainda há pouco falávamos nisso, não é? As instituições de ensino superior estão a cumprir o seu trabalho, estão, no fundo, a formar pessoas com qualidade e com competências que nunca existiram em Portugal. Agora, a sociedade também tem que desempenhar a sua função no sentido da valorização e do enquadramento necessário para estas pessoas.
Não nos quisemos ir embora sem pedir um comentário de Maria Fernanda Rolo à promoção direta de Pedro Passos Coelho a professor catedrático no ISCSP. A resposta já era previsível. É um assunto interno do ISCSP, disse.
Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas, não é? Nós não podemos advogar a autonomia das instituições de ensino superior e depois não respeitar, não é?
E assim chega ao fim mais um Poder Público. Até para a semana.
Poder Público, com Inês Ameixa e Ruben Martins. Subscreva este e outros programas no iTunes, Spotify, SoundCloud e aplicações móveis.